Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Fernando. Ei, é você mesmo. Você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Você ligado, hoje é segunda-feira, 3 de julho de 2017. Vamos aos destaques do programa de hoje. O primeiro destaque é do Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafa.
Fernando, Flamengo vence o São Paulo e encosta na parte de cima da tabela. Rubro-negro da Gávea, agora pensa na Copa Sul-Americana.
É, agora quem chega com o destaque é o Bruno Mendes. Alô, Bruno, boa tarde.
Muito boa tarde, Rui Fernando. Atlético Mineiro vence o Cruzeiro de virada e inicia a recuperação no Brasileiro. Esporte vence o Atlético Paranaense com um gol de pênalti inexistente.
É, já os detalhes pra você. Agora Luiz Ferreira tem o destaque. Alô, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Sigam o líder. Corinthians vence o Botafogo e abre 7 pontos de vantagem na primeira posição. Glorioso agora volta as atenções para a Libertadores da América.
Wagner Gomes e o destaque. Alô, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Dupla brasileira de vôlei conquista o ouro na Croácia. Atleta júnior de judô vence o líder do ranking adulto.
É, tudo isso a partir de agora aqui no Bate-Bola, polêmica, informação, a opinião, você participando pelos telefones do Bate-Bola do 21, que é o código de área do Rio de Janeiro, 2176918, 2176919, no ar, o Bate-Bola! Olha eu aqui, ó, ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.ebc.com.br. E ontem deu Mengão, hein? O Flamengo derrotou o São Paulo na Arena da Ilha, 12:34. Chegando com as informações do rubro-negro embalado no Campeonato Brasileiro, ele, o repórter maneiro, Rafael Monteiro. Fala aí, Rafa, beleza, cara?
Mais uma vez, boa tarde, Rui, os ouvintes ligados no programa Bate-Bola Nacional. O torcedor do Flamengo tá rindo de orelha a orelha, né, Rui?
É, embalou, né?
O Flamengo embalou, tá na terceira colocação, 20 pontos, encostou no vice-líder Grêmio, que tem 22 pontos. O Flamengo consegue a terceira vitória de forma consecutiva no Campeonato Brasileiro e dá um passo, pelo menos diminui, ou mantém, na verdade, a distância em relação ao líder Corinthians com 29 pontos. O Flamengo ontem marcou gols com o Paulo Guerreiro, marcando gol de falta bonito por cima da barreira. O goleiro Renan Ribeiro ficou parado, nada pôde fazer, depois numa sequência de passe pelo lado direito com o Paulo Guerreiro e Everton Ribeiro dando passe para o Diego. Uma puxeta bonita, um chute forte ali, próxima à pequena área. O goleiro Renan Ribeiro apenas ficou olhando. Com a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, a quarta seguida do Flamengo nessa temporada 2017, o técnico Zé Ricardo comenta sobre a vitória de ontem contra o São Paulo.
Realmente uma partida difícil, muito orgulhoso da equipe que ela produziu hoje, porque tivemos um jogo no meio da semana, bastante desgastante contra o Santos. São Paulo conseguiu ter a semana cheia, então a gente previu um jogo bastante difícil, ainda mais com as chuvas aí. Então os atletas foram realmente bastante eficazes e fizemos uma partida num bom nível. Acho que a gente está crescendo novamente e só parabenizá-los, porque realmente eu acho que a gente novamente mereceu a vitória.
É, e o técnico Zé Ricardo ainda comenta sobre essa situação. O Flamengo consegue 3 vitórias consecutivas, a importância de vitórias uma atrás da outra.
Ah, sempre importante, né? A gente gostaria de ter começado o campeonato melhor, mas infelizmente não aconteceu. E campeonato de pontos corrida, a gente precisa pontuar sempre muito bem dentro de casa. Conseguimos nos jogos que fizemos aqui, ainda conseguimos uma vitória lá em Salvador, que também é bastante difícil, e agora a gente vai descansar bastante, porque é uma semana curta para a gente, né? Com 3 jogos em 6 dias praticamente, com uma viagem longa a Santiago. A gente precisa recuperar os atletas e colocá-los na melhor forma possível para a quarta.
O São Paulo, que vive uma situação completamente diferente do Flamengo, está na zona de rebaixamento, é o 17º colocado, e o ídolo do São Paulo, que não vence há 6 partidas no Campeonato Brasileiro, vive uma situação bastante complicada. O goleiro Rogério Ceni, o ex-goleiro Rogério Ceni, comenta sobre a partida de ontem, derrota por 2-0 contra o Flamengo.
Mas o time vinha bem, até que o Voaden conseguiu encontrar uma falta para o Flamengo, a 1 metro, 2 metros da entrada da grande área. Mais do que isso, conseguiu botar 10 metros de distância da barreira para o gol, onde, para quem bateu falta uma vida inteira, sabe que é uma bola que a chance de gol naquela distância de barreira é muito grande. Até tentou fazer o mesmo no final, aos 47, quando o Júnior foi bater uma falta, ele também botou 10 metros de distância a falta a favor do São Paulo, mas aí já não resolvia mais o jogo pra gente, não mudava absolutamente mais nada, e a distância também não era a mesma. Então, naquela bola parada, saiu o gol do Flamengo, mudou o jogo.
Esse é o goleiro Rogério Ceni falando ao microfone da Rádio Nacional. Na verdade, o técnico Rogério Ceni, a gente está acostumado a falar como goleiro, agora ele como treinador, ele vive uma situação bem complicada, uma situação complicada que também vivia o técnico Zé Ricardo. Há mais ou menos umas 4 rodadas, a gente ficava contando, será que o Zé vai cair? Será que vai cair na próxima? Será que vai cair daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos? Mudou. Hoje ele volta a ter força, até mesmo com a torcida do Flamengo dá aquela trégua, já que o Flamengo consegue uma sequência de vitórias, e o ídolo, Rogério Ceni, fica na balança. Fica na pendenga. E a gente vai escutar o próprio Zé Ricardo falando sobre a situação do técnico Rogério Ceni, a mesma que ele viveu há pouco tempo com o time do Flamengo.
Acho que isso faz parte do futebol, né? Na verdade, nós temos diversos exemplos, Brasil e fora, que grandes equipes também passam por momentos turbulentos, né? E, na verdade, a gente tem que saber passar. O que eu falei para o Rogério é que eu, como um amante do futebol, eu entendi que ele estava no caminho certo, que o time dele com certeza já vai performar. Para ele ter a perseverança, assim como nós tivemos também no momento difícil, porque isso vai passar sem dúvida alguma. E antes de mais nada, é um prazer de conhecê-lo pessoalmente, que eu não tinha tido a oportunidade ainda.
No próximo bloco a gente fala sobre o Flamengo na Copa Sul-Americana.
Tá certo, valeu então. Rafael Monteiro destacando o Flamengo e também o São Paulo, que está na zona do rebaixamento. E o Rogério Ceni, pelo menos até agora, ainda é técnico do Tricolor Paulista. 12:39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Chegando com o da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Fala, Márcio! Ripadinho, mas sempre atento.
Fala, tudo bem?
Beleza? Boa tarde.
A gente tá vendo aí como as coisas mudam de lado, né? Se bem que o Rogério Ceni não teve nenhum lado bom ainda como técnico, não. Pra ele, essa bola
só
vai
como
ter que
goleiro.
Rolar ainda. Bem, como atleta no São Paulo, toda a trajetória dele foi espetacular, né? Ele é um líder, um ídolo, e só por isso continua como técnico. Senão já teria caído há muito tempo, né? Qualquer outro nome, qualquer um outro, sem exceção, já teria caído. Mas ele é uma figura um pouco sagrada do São Paulo, embora isso também tenha um teto, tenha um limite isso aí, né? O Flamengo no Ninho do Urubu, não,
na Ilha do Urubu.
Ilha do Urubu, né?
Urubuzão.
Caiu na ilha, o Flamengo milha.
É verdade. Tem outras coisas semelhantes também, meio perigosas. Né? O Atlético tem essa história com o Horto, caiu no Horto, tá morto e tal. Mas eu acho que a torcida ajuda, mas o Flamengo melhorou muito, né? O Flamengo está mais composto, Diego voltando é outro time. O Guerreiro também está com a composição melhor. Né? O Everton Ribeiro, a entrada dele, dá mais fluidez também ao ataque. Esses dois zagueiros, eu acho que vão dar certo, né? O Hever e o Rodolfo. Então, eu acho que o Flamengo está no caminho certo, um dos melhores times do campeonato. E, olha, o título é possível ainda, embora o Corinthians, com 9 pontos à frente, com a camisa que tem, com o estádio que tem e com as arbitragens que tem, é complicado, né?
É verdade. Tá certo, então. Márcio Guedes, a primeira opinião aqui no Bate-Bola. Agora é a vez dele, o que não deixa dúvida. Jorge Ramos. Fala aí, Jorgeão. Jorge Ramos. Boa tarde, Jorge. Beleza?
Boa tarde. Demorou, hein? Cheguei um pouquinho atrasado hoje, mas estou aqui. Olha, o Flamengo deu uma embalada, né? Depois de um início não muito bom, conseguiu embalar e agora vem com 3 vitórias. E aquele ninho lá do Urubu lá, né? É um local que...
Alçapão.
Vai ser sempre... O Botafogo sabe disso, que utilizou no ano passado. E o Flamengo já começa a escrever essa história com vitórias. Eu acho o Flamengo tem um bom elenco, pode poupar jogadores, porque não cai tanto de produção assim. E é claro que o campeonato brasileiro ele tem jogos fora, o Flamengo precisa se firmar jogando fora, como fez o Corinthians, né? Até agora o Corinthians é o melhor das equipes da Série A que jogam. Quando jogam fora, tem maior número de vitórias. O Flamengo precisa fazer esse exercício também e conquistar essas vitórias fora. Aí sim, vai entrar nessa briga pelo campeonato. Ainda é cedo porque a distância é muito grande. E o Corinthians vai mostrando que tem fôlego. Até o momento tem muito fôlego. Está bem administrado. Agora, essa questão desses jogos lá no Ninho... tem alguns jogos que não vão ser feitos lá, né? Por causa justamente da quantidade, né? Do número de torcedores. Aí provavelmente vai se utilizar o Maracanã. Provavelmente, né? Porque o Maracanã a gente nunca sabe, né? É uma incógnita o Maracanã. O que vai acontecer? Enfim, o Flamengo atualmente, ao lado do Corinthians, são as duas melhores equipes do Campeonato Brasileiro.
Não, é o seguinte, Ramos. O Corinthians não tem nem Libertadores... nem Copa do Brasil, né?
Tem Sul-Americano.
Mas a Sul-Americana, você pode pôr um time misto, nesse começo...
jogou com um time praticamente reserva.
Os adversários lá são muito fracos, é outro departamento. É. Você com Copa do Brasil, esses jogos finais, mais a Libertadores, você tem que ter... Você vê, o Grêmio está sendo prejudicado, porque o Grêmio, os pontos que o Grêmio tem perdido, pro Sport foi com o time reserva lá no Ilha do Retiro. 4-3. E agora, contra o Palmeiras, foi todo o time reserva. É. Mesmo assim, fez jogo duro com o Palmeiras, que também colocou um time misto, não é o Palmeiras. É. Então... todos esses times aí, então, o Botafogo do caso também, que não tem elenco nem nada, está perdendo pontos incríveis por causa disso. Então, nesse ponto aí, o Flamengo está mais ou menos preservado, já se prejudicou antes, quando estava na Libertadores, mas saiu, o Flamengo está mais ou menos preservado, embora tenha a Copa do Brasil, mas tem elenco para isso, e o Corinthians, para mim, é o maior beneficiado.
É isso aí. Concordo. Você ligado aqui no Bate-Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet, no radios.abc.com.br. Lembrando que logo mais você vai curtir a emoção, tem Fluminense e Chapecoense. 20h, a bola rolando no estádio Julite Coutinho, tem o Mazella, tem o Jorge, tem também o Maurício e o Jorge Vamburg no plantão da informação. 12h44.
Momento estádio.
Com o professor...
Wagner Gomes.
Ô Wagner, Brasil termina em quarto lugar no Mundial Sub-21 de vôlei?
Exatamente, a seleção brasileira Sub-21 masculina encerrou a participação no Mundial da categoria na quarta posição na disputa pelo bronze. Ontem o Brasil foi superado pela Rússia em 3 sets e saiu aí da República Tcheca amargando um quarto lugar. O time brasileiro não conseguiu repetir o bom desempenho que vinha realizando, que fez no segundo jogo, quando os russos venceram no tie-break, mas com muito equilíbrio e mais dificuldade. Enfim, o Brasil termina aí o campeonato com 5 vitórias em 8 jogos. Na primeira fase pelo grupo D, a equipe do Brasil passou por Egito, China, Japão. Na segunda etapa foram 2 vitórias e 1 derrota. Canadá, 3-0. Sobre a Argentina, perdeu de 3-2. Enfim, Brasil aí, quarto lugar, mas é uma turminha que está surgindo e que vai ser responsável pela renovação do vôlei brasileiro daqui a pouquinho. O vôlei sempre tem um trabalho muito bom de renovação.
O atleta júnior de judô venceu o líder do ranking adulto?
Foram disputados os pan-americanos da categoria da base do judô e o Brasil, como de costume, conquistou o maior número de medalhas de ouro. O principal resultado veio de Ellen Santana, na categoria 70 quilos. A jovem atleta derrotou a venezuelana Elvismar Rodrigues, que é líder do ranking mundial adulto, com uma chave de braço, ainda nas quartas de final. O resultado foi muito bom e depois seguiu na competição, levando também a medalha de ouro. A Ellen tem só 19 anos e participou de um torneio em Coimbra, Portugal, no início do ano também, ficando em sétimo lugar. Enfim, o judô brasileiro é um outro esporte que também está sempre aí se apresentando muito bem no cenário internacional, Rui.
Tá certo. O que você destaca a partir de 1 da tarde no estádio?
Brasil encerra o Mundial de Taekwondo sem medalhas pela primeira vez desde 2011. E Pedro Solberg e Guto levam ouro lá na Croácia, no vôlei de praia.
Tá legal então. Valeu, Wagner Gomes. Daqui a pouquinho ele volta com outras informações importantes aqui no Bate Bola Nacional. Ser ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br. 12:47. É o Flusão. É o Fluminense. É, logo mais tem Fluminense Chapecoense no estádio Julite Coutinho, em Edson Passos, com transmissão da Nacional. Quem vai dar o recado? Ele que inflama a galera.
Ricardo Mazzella.
A opinião de quem não deixa dúvida.
Jorge Ramos.
E o repórter ABC.
Maurício Costa.
Com Jorge Vamburga no plantão da informação e toda a seleção nacional do rádio. O Fluminense que vai tentar aí quebrar um tabu. Jamais o Fluminense venceu a Chapecoense. Como é que pode, né? Pois é, mas é verdade. O Fluminense continua invicto contra a Chapecoense. Foram vitórias, inclusive teve uma no Maracanã, uma goleada de 4-1 para a Chape quando o Camilo e Bruno Silva jogavam na Chape.
Quantos jogos foram no total?
A gente vai confirmar já já. Não foram muitos, não. Se eu não me engano, foram 6 jogos.
Pois é. Um dia o cara falou, não, o Brasil nunca perdeu para a Bélgica. Quantos jogos? 2-1.
Pois é, a gente vai conferir quantos jogos.
50 anos invicto, 50 teve um jogo.
É verdade.
As estatísticas, às vezes, vou te contar uma coisa.
É,
você morre.
Gente...
Rui.
Oi.
Tudo bem, Rui Fernando?
Tudo bem, fala, Bruno.
Tranquilo, foram 7 duelos, 5 vitórias da Chape, 2 empates.
Ó, tá aí então, 7, viu? O Brunão aí matou.
Matou a pau.
Exatamente, então são 5 derrotas.
Mas aí tem um... é significativo.
7 jogos.
7 jogos, 5...
Em pouco tempo.
A Chape
apareceu há pouco. Tem um valor.
Tem um valor. Tem. Né? É diferente desse jogo com a Bélgica, por exemplo.
Não, é verdade. Tem um valorzinho agregado.
É.
Agregado.
7 jogos, a gente já pode considerar esse valorzinho. Tá certo. Pois é, então o Fluminense vai tentar essa primeira vitória, vai jogar no Julite Coutinho, tá voltando à Baixada Fluminense, depois de algum tempo. A última vez que o Fluminense jogou lá foi justamente contra o Macaé pelo Campeonato Carioca e venceu por 3-0. A participação percentual do Fluminense no Julite Coutinho é bom, por sinal. Também em relação a financeiramente, muito bom, porque o Fluminense lá não tem prejuízo. E no Maracanã, os jogos que atuou já tem somados no ano R$1 milhão de prejuízo. Então, o Julite Coutinho tem esses aspectos também importantes.
Se bem que hoje, não sei, posso estar errado, com esse tempo frio que está fazendo, né, chovendo, será que vai ter público?
Para mim, meia dúzia de gatos pingados.
Estou achando que vai ser pouca gente também.
Essa chuva realmente, abaixada, é frio ali, é frio. É, mas eu acho que vai dar uns 6 mil, acho que dá.
Por que gatos pingados? É?
Gatos pingados?
Por quê?
Porque também não sei.
Gatos pingados?
Não sei, você sabe.
Não, tem uma lenda aí, né?
Qual é a lenda?
Que era um nobre.
Lenda urbana. Como é que é?
Havia um nobre.
Um nobre?
No reino antigo, que ele tinha medo de quando morresse, fossem poucos ao enterro dele. Então, instituiu-se na época, contratava-se pessoas desconhecidas, só para seguir lá o velório, depois até o enterro, né? E esse pessoal ficou conhecido como gato pingado. Era o famoso gato pingado.
Pouca gente, isso quer dizer, né?
Exatamente, é.
Pois é.
Não, não quer dizer que o Fluminense vai nenhum velório, não. Pelo amor de Deus, não vai.
Não, pelo final, contrário. Né? É isso. É você ligado. Pois é. E o que é que acontece? Então, o Fluminense tem uma possibilidade de não ter hoje o artilheiro do campeonato, o Henrique Dourado, com 9 gols. Ele está com uma contusão, né? Não foi liberado pelo departamento médico do Fluminense, apesar de ontem ter sido reavaliado. Existe uma remota possibilidade, mas como chove, gramado pesado, a tendência é ele não jogar diante da equipe da Chapecoense. É um desfalque realmente importante. E aí o Abel deve lançar o Pedro, jovem valor atacante do tricolor carioca. O Wendel, que é o meio de campo que vem se destacando com gols de fora da área, chutando sempre de longe, ele e a possibilidade do time hoje não ter o ceifador.
É, o Dourado é um excelente jogador, ajuda bastante. Ele é dúvida, né? Se não jogar, vai fazer muita falta, mas o Pedro tá aí, vem trabalhando firme. E tá no mesmo nível dele, vai ajudar a gente bastante.
Pois é, o Wendel também reconhece que o Abel é o responsável pelos chutes de longe e os gols que tem saído, tem feito.
Eu treino assim, ele me pede, me bota ali pra treinar ali, bato forte ali, eu treino bastante aqui e manda chutar mais. Eu não dava chute assim. Aí fala, bate mais, teu chute é bom. Eu tô batendo, tô fazendo gol, permanecer.
Portanto, aí o Wendel, né? Meio campo do Tricolor, que marcou nos últimos 3 jogos, fez 2 gols de fora contra o São Paulo e também recentemente na vitória de 4-0 sobre o Universidade Católica de Quito, né? No Equador.
Ele pode sair do Flu, né? Parece que tem proposta exterior, né? Pra ele, né?
Tem, né?
O Gatito do Botafogo também.
Também. Tem agora na janela
vai,
aí.
Vai ver uma debandada
vai
aí.
Vai uma debandada acontecer. Portanto, logo mais, 8 da noite, a bola rolando, Fluminense Chapecoense, a Nacional transmite, Ricardo Mazella, Jorge Ramos, Maurício Costa, Jorge Vamburg e toda a Seleção Nacional do Rádio. A partir de 1 da tarde, o Léo Pelé vai dizer as características que o Fluminense hoje tem que explorar para chegar à primeira vitória diante da Chape. 12:52 e a Chapecoense é o destaque. Fala aí da Chape chegando de peso. Fala, Brunão.
Olha só, Rui, a Chapecoense que defende essa invencibilidade com o Fluminense entra em campo hoje e vive um momento turbulento na temporada. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e apenas 1 vitória. Ocupa a 15ª posição com 9 pontos conquistados, apenas 2 colocações acima da zona do rebaixamento. A Chape tem a 2ª defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Levou 19 gols, perde apenas para a do Vasco, que levou 22 nesse Campeonato Brasileiro. O técnico Wagner Mancini tem perdido muito tempo montando e remontando o sistema defensivo e vai ter que fazer isso de novo. Tem 2 desfalques importantes. Um é o lateral Apodi, que é um dos poucos jogadores que vem se salvando aí diante do torcedor da Chape desse campeonato. A Chapecoense até começou bem o Campeonato Brasileiro como um dos destaques, mas aí acabou caindo e muito de produção. Além do Apodi, que está suspenso, o Vitor Ramos, machucado também, não joga na partida de hoje. O Diego Renan entra na lateral direita, o Fabrício Bruno entra na zaga. Provável Chape, o Jandrei, Diego Renan, Fabrício Bruno, Luiz Otávio e o Reinaldo. O André Giroto, Luiz Antônio, Lucas Mineiro na frente, o Arthur Caíque, o Rossi e o Wellington Paulista. A última vitória da Chapecoense aconteceu no dia 14 de junho diante do Vasco da Gama na Arena Condá. Por 2-1, a Chape quer uma vitória para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro, Rui Fernando.
Valeu, Bruno. Olha, Fluminense e Chapecoense. E a visão do Márcio Guedes e do Jorge Ramos.
Eu acho que por tudo que foi dito, pelo que aconteceu nas últimas rodadas, o Fluminense é favorito, jogando em casa e tudo mais. Inclusive, quem ganhar o jogo aí vai subir muitas posições, porque tem um bolo de times entre 17, 16 e 12, que só tem 10, 12 posições no meio. Com uma vitória você avança muito. Para o Botafogo, por exemplo, ele vai perder posição ou para o Fluminense ou para a Chapecoense. Porque a Chapecoense iria 16 com a vitória e o Fluminense também vai 16 com o empate e vai 18 com a vitória, né?
E aí passaria, né?
E aí fica até o G4, talvez, não?
Isso. Então, Fluminense entra em quinto se vencer.
Quinto, G6. Quer dizer, você vê como é que uma vitória muda tudo, né? Então, acho que pode ser um bom jogo. Eu acho que o Fluminense vai marcar mais uma vitória. Não sei se o Ramos concorda.
Eu acho que sim. Eu acho que a Chapecoense está em viés de baixa. O Fluminense está um pouco mais estável e jogando em casa. Um jogo, né, numa segunda-feira fria também. Mas o Fluminense tem essa vantagem, né, que está no momento mais equilibrado do que a Chape. A Chape está muito mal, caiu muito, né, fez um início bom, mas agora vem num processo de decadência. Eu acho que isso tem tudo aí para o Fluminense vencer.
12:55. É Corinthians e Botafogo ontem, 1-0 para o Coringão no Itaquerão. O Corinthians dispara cada vez mais, abriu 7 pontos na frente do segundo, que é o Grêmio, 29-22. E o Corinthians é destacado junto com o Fogão aqui no Bate-Bola com o que manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, Luiz Ferreira.
Nacional.
Fala, Rui Fernando. Boa
tarde para você, os amigos. Boa. Aqui ligados no Bate-Bola Nacional. Coringão venceu mais uma, foi a 29 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, abriu 7 pontos de vantagem para o Grêmio. Coringão venceu o Botafogo por 1-0, o gol do jogo, o chorado Padedel, depois de uma jogada do garoto Pedrinho pelo lado esquerdo, fez um salseiro na defesa do Botafogo, cruzou. O Jô tentou uma vez, o Rodriguinho tentou uma vez, todas defendidas pelo Gatito Fernandes, que já vinha defendido um pênalti muito mal marcado pela arbitragem, e logo depois, na terceira vez, não deu certo. Vamos ouvir o artilheiro solitário da partida, o Jô, falando sobre esse gol e a partida no Itaquerão.
A sensação é de poder voltar a ter outra oportunidade, né? De você procurar, de correr, de batalhar. Acho que depois que eu perdi o pênalti, acho que eu roubei uma bola, dei uma arrancada ali. É continuar esse trabalho, né? Psicológico tem que estar muito bem equilibrado para poder, depois de uma outra oportunidade de pé na direita, que não é meu forte, ainda conseguir fazer o gol. Então é ter muita tranquilidade e muita fé em Deus, que sabia que Deus iria me coroar.
Esse aí é o Jô, que já está sendo chamado pela torcida do Corinthians, o Jorge adora, o Jogba. Para você ter uma ideia. O Fábio Carilho, ele vai falar do atacante Pedrinho, que entrou, fez a jogada do gol do Corinthians e vai alertar. É bom ter cuidado, ir com calma com o jogador, e cita um outro nome bem conhecido da torcida do Corinthians. Vamos ouvi-lo.
Sobre o Pedrinho, um jogador de muito talento, né, que está trabalhando bem. Estamos fazendo um trabalho com ele, sim. Né? Estamos vendo alguns jogos para colocá-lo, sim, jogos de muito choque, ainda não é para ele, temos que preparar, temos que ter paciência. Eu participei, trabalhei um ano com o Lulinha, em 2009, uma qualidade imensa, que talvez em 2007 foi atropelada pela situação e o moleque ficou queimado, né? Penso em tudo, eu sei que hoje o time está organizado e é mais fácil para o Pedrinho isso, né? Mas pode ter certeza que vai ser um grande jogador de futebol brasileiro.
E falando do Botafogo, a gente ouviu o técnico Fábio Carilli, de técnico para técnico, vamos ouvir o Jair Ventura falando sobre a iniciativa, a atitude de poupar jogadores na partida de ontem.
Você jogar aqui já é sempre muito difícil. Jogar aqui com a equipe alternativa é mais difícil ainda. Não por você não confiar nos seus jogadores do seu elenco, mas sim pelo entrosamento. Quando você muda 5 peças, você perde bastante esse entrosamento. Mas foi um risco que nós tivemos que correr por conta da nossa prioridade, que é a Libertadores, no jogo de quinta-feira. Essa semana foi uma semana muito difícil para a gente. Um jogo segunda, quinta e domingo é quase, assim, impraticável, né, para um ser humano. E a gente vem numa batalha um pouco antes do que os demais pela nossa pré-Libertadores, né? Então os jogadores já estão num cansaço, assim, coisa absurda. E você correria risco de perder jogadores que são muito importantes pra gente.
Tá aí, Rui. Já é Ventura.
Tá legal então. Valeu, Luiz Ferreira. Você ligado, um minutinho, a gente volta já.
O Brasil e o mundo sem fronteiras. É o som da Nacional. A voz que o Brasil escuta. Escuta, Brasil.
Ei, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Val. Todos os domingos, das 12 às 14 horas, nós temos um encontro marcado com o forró aqui, na sua Rádio Nacional. É o seu programa Puxa o Fole, que traz até você o melhor do baião, do xote, do xaxado, muitas entrevistas e novidades sobre o mundo do forró. Vamos embora!
Vamos embora, comadre!
Vamos embora, comadre!
Portanto, não esqueça, todos os domingos, das 12 às 14 horas, Puxa o Fole! Espero por vocês! Até lá!
Puxa o Fole! É forró o ano inteiro!
Atenção, emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Rui Fernando!
Tô aqui, ó, ligado em você no Bate-Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que está chegando agora aqui, obrigado pela sua companhia. Para você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet, no radios.ebc.com.br. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho de 2017. O Bate-Bola tem as opiniões do Jorge Ramos e do Márcio Guedes. Na mesa de efeitos está ele, Nielson Soares. As reportagens do Luiz Ferreira, do Rafael Monteiro, do Rui Fernando, a participação do Bruno Mendes, a produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência do Otávio Previd, o Magrão. Uma e um. É o fogão. Pois é, Botafogo 0, Corinthians 1, 1-0 Corinthians ontem. O Luiz Ferreira destacou na primeira meia hora o jogo, né? O Jô falou também o Carilli e falou Jair Ventura. Agora as opiniões do Jorge Ramos. Fala aí, Jorgão, a derrota e a vitória do... A derrota do Botafogo e a vitória do Corinthians.
É, o que se apresenta, eu acho que o Botafogo chega no limite, né? A necessidade de tirar alguns jogadores por causa das competições que acontecem. O Botafogo vai estar agora na Libertadores e o elenco é muito reduzido. Então você não pode em sete dias, três jogos decisivos que o Botafogo teve. Atlético Mineiro teve esse jogo agora contra o Corinthians e agora na próxima quinta-feira contra o Nacional. Então o Jair fica numa situação... Hein? E tudo fora, o Jair fica numa situação muito difícil. Os jogadores têm um limite, né? E o Botafogo, esse elenco é muito restrito, é pequeno, está pagando por isso. Eu acho que o Botafogo chega no limite, tem mais chances no mata-mata do que nesses jogos do Campeonato Brasileiro, que são jogos em sequência, né, com rodadas. Mata-mata dá para você fazer um resultado melhor, né? Quem sabe dentro da própria Copa do Brasil e na Libertadores, o Botafogo conseguir ir um pouco mais à frente. Agora, no Brasileiro, não acredito que o Botafogo consiga chegar entre os primeiros quatro, seis colocados. O Botafogo vai ficar ali no décimo primeiro lugar, porque não tem elenco para sustentar essa quantidade muito grande de jogos.
E a semana ficou meio trágica, porque aquela derrota para o Avaí não estava no gibi, né? Não estava... Se vence aquele jogo, o Botafogo seria com 18 pontos no G6.
São três derrotas seguidas, hein? Lógico. O Jair Ventura não tinha perdido ainda, desde que é técnico, três vezes seguidas.
Exatamente. Uma Copa do Brasil, a outra e duas no Brasileiro, né? É. Agora, perder pro Atlético Mineiro por 1-0 é normal. O Botafogo teve até chance de gol com o Bruno Silva duas vezes. E também ontem estava na cara que o Botafogo não ia se dar bem, porque com tantos desfalques, jogou todo o tempo na defesa. O ataque era Gilson e Guilherme. Não dá para você, né, imaginar. Além disso, o árbitro...
ajudou.
Um paspalhão, né? Incompetente e de má fé. O pênalti que ele deu foi indecoroso, é para ser suspenso por muito tempo. E não expulsar o Fagner no segundo tempo foi uma coisa ridícula. É. Ele agarrou o Guilherme, já tinha um cartão amarelo. Era falta para outro amarelo, mas não é a interpretação, não. Isso é a lei, a regra. Ele ignorou, só deu a falta e não teve. Aquilo roxo.
Não teve.
Aquilo nem roxo. Aquilo vermelhinho, esse rosinha, para dar rosinha? Amarelo pro cara. Foi com medo do torcedor do Corinthians. É um covarde,
sem dúvida nenhuma.
Um juiz.
Foi muito mal o árbitro.
Ontem teve um pênalti que o árbitro marcou lá a favor do Sport, uma vergonha.
Outra vergonha também.
E ainda disse que viu. Mostrou pro jogador, olhou. Eu vi. Viu o quê? Viu nada.
Dá cartão cego pro cara e tal,
Ainda deu cartão.
O cara tirou claramente com
o peito.
Com o peito. Incrível. Isso é essa incompetência dos árbitros.
Incompetência demais. Não, e pior amarra, eu vi. É. Não viu nada. Quer dizer, viu o que não viu, na verdade. Luiz Ferreira. E o João Saldanha, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos.
Isso mesmo, Rui Fernando. João Alves Jobim Saldanha, nascido em Alegrete, 3 de julho de 1917, falecido em Roma, 12 de julho de 1990, durante a Copa do Mundo da Itália. João Saldanha, ele passou por várias emissoras de rádio, com destaque por aqui, na Rádio Nacional, inclusive durante a Copa do Mundo de 1970, na qual o Brasil conquistou seu terceiro título da competição. A gente vai prestar uma singela homenagem ao João Sem Medo, chamado assim pelo Nelson Rodrigues, ouvindo primeiro o depoimento do Pelé. Pelé, que foi muito criticado pelo próprio Saldanha, à época ele era treinador, colocou-se que o Pelé era míope, que ele não tinha condição, inclusive um dos pontos...
O Saldanha disse que o Pelé estava cego.
Exatamente, mas tem um dado interessante.
Falou numa entrevista de televisão, mas um arroba. Ele falou assim, meio porque estava chateado com o Pelé.
Mas você quer ouvir uma coisa?
Foi uma coisa que até o Saldanha...
Mas você quer ouvir uma coisa interessante? Pelé, fala.
Meus amigos brasileiros, por uma coincidência, por falar nos 100 anos do nosso amigo João Saldanha, né, que despediu da gente. Mas, poxa, eu tenho uma razão especial para falar com ele, porque quando a gente estava junto na seleção brasileira, né, era impressionante a capacidade dele de agrupar o pessoal. E tem até aquela brincadeira que vocês devem se lembrar, que ele falou que ia tirar o Pelé do time porque o Pelé não enxergava, porque o Pelé era cego, tinha miopia. Na realidade, quando os jogadores foram fazer exame para visão, né, exame de visibilidade, de visão lateral, tal, o médico falou realmente que eu tinha um pouco de miopia. E eu tinha mesmo. E ele, é claro, levou aquilo e foi na turma para que ele ia me tirar do time porque eu era míope, né? Foi uma brincadeira. Mas foi maravilhoso para o Brasil, para mim. O João Saldanha foi uma pessoa especial. E que Deus o tenha em ótimo lugar. Um abraço, e eu acho que todos nós brasileiros devemos muito a ele. Um abraço.
Esse aí. Saldanha estava certo, Pelé estava míope. Bom,
se ele não tinha um rim, míope, imagina se ele...
Ele perdeu quando estava nos Estados Unidos, né?
É, mas jogava ainda. Ainda fez várias partidas fantásticas.
É, eu sou de 81, mas muita gente que viu o finalzinho da carreira do Pelé nos anos 70 dizia que o Pelé jogaria até uns 42 assim, tranquilamente. Vão muita gente.
Da cegueira dele, os exames médicos detectaram realmente que ele tinha uma leve miopia que não...
É, ele até falou aqui.
Dificuldade de enxergar à noite.
Aí o João saiu da seleção, brigou lá com a Avelange, aquela coisa toda, e ficou... Ele e o Pelé estavam com um problema, porque o Pelé também não estava querendo muito que ele continuasse.
Na verdade.
Preferiu a mudança.
Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, não, Márcio.
Eu posso te falar o problema, que eu vivi com isso. Pô.
Não, é que eu também li. Bem.
Mas eu vi, mas eu estava lá, eu vi o programa de televisão em que ele falou que...
Meninos, eu vi.
Ele falou, mas num desabafo, que no fundo ele não estava cego, evidentemente. Né? É porque o Saldanha estava muito chateado com tudo e saiu muito irritado, falando que vou dissolver a seleção, fui dissolvido, sou sorvete para ser dissolvido pelo Avelange. É. E, na verdade, uma fase em que o Saldanha estava muito mal na seleção brasileira. Os próprios jogadores estavam querendo que houvesse uma mudança tática e também até psicológica. Que estava tudo muito... O Saldanha tinha dado um tiro lá, foi para trás do Ustrick para dar um tiro nele, porque ficou chateado com a gente. Estava muito nervoso ele.
É, pois é. Aí o Zagallo chegou e acertou. É,
havia duas questões aí. Havia, primeiro, essa questão que o Márcio colocou da briga com o próprio presidente da República. São dois fatos. Um que fala, o repórter perguntou, pô, o presidente gosta da Dar Maravilha. Você não vai escalar? Não escolhe o ministério do presidente, ele não escolhe meu time. Segundo ponto, havia o presidente Emílio Garrastazu Médici havia pedido na época que ele alterasse o cronograma de treinos, a agenda de treinos, para que os jogadores participassem de um almoço com ele. E o Saldanha se recusou. Isso, somado à pinimba que ele tinha com o Pelé tudo, acabou minando ele. E ele foi ser comentarista aqui na Rádio Nacional durante a Copa do Mundo de 1970, um pool da Rádio Nacional, Rádio Globo, várias emissoras. Vamos ouvir um trechinho de um comentário do Saldanha no intervalo da vitória do Brasil sobre a Romênia por 3-2. Nesse momento, o Brasil vencia por 2-1. O Cury estava preocupado, mas o Saldanha estava muito preocupado, não. Vamos ouvir.
João Saldanha, o comentarista que o Brasil consagrou, sofre aqui ao nosso lado esses 2-1, depois de um 2-0 que estava meio tranquilo, hein, João?
Eu já sofri, agora não. Eu creio que estamos classificados, Cury. E houve falhas ali da nossa defesa, o Brito, o Fontana e o Piazza não estão muito felizes hoje, mas eu creio que foi muito bom que nenhuma modificação tivesse sido feita. O time está bem e eu acho que a Romênia está obrigada a atacar de qualquer maneira, é hora de pegar eles aí de contra-ataque. Não vejo temor, não sinto temor nenhum pela nossa classificação, que não está absolutamente em jogo. Estou tranquilo, o time não esteve muito tranquilo com esses três jogadores, mas estava bem demais. O Cury, em 18 minutos de jogo, nós tínhamos dado 14 chutes. E em 20 minutos já tínhamos um gol, e depois demos mais três chutes, e depois fizemos outro gol. Quer dizer, o jogo estava um doce de coco. E eu acho que o jogo ainda está bem para nós. O nosso time deve ter voltado mais tranquilo, eles devem ter se acertado. E eu acho que é isso. Eu acho que, portanto, não haverá nenhum problema para a nossa vitória. Tranquilão. Obrigado.
Ok, João. Um abraço.
E não houve tanto que o Brasil sagraria tricampeão mundial no México, aquela partida memorável contra a Itália, Rui Fernando.
É isso aí, Luiz Ferreira. Homenagem a João Saldanha, que se vivo estaria completando 100 anos de idade, 1:10.
Campeonato Brasileiro Série B.
Informações com o Bruno Mendes. Fala, Brunão.
Olha só, Rui, tivemos uma rodada movimentada da Série C, a 11ª rodada, aliás, da Série B, a 11ª rodada. Juventude 3, Goiás 0, Figueirense 3, Londrina 1, isso foi na última terça. Na sexta, Paysandu Luverdense 1-1, Vila Nova empatou com Criciúma 0-0. O Náutico perdeu em casa para o CRB 1-0, continua uma vergonha a campanha do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paraná Clube venceu o Ceará 1-0, o Oeste bateu o Santa Cruz 2-0, o América Mineiro venceu o Brasil de Pelotas 3-0 e o Guarani venceu o ABC em Natal por 1-0. Quem passou vergonha mesmo foi o Internacional, jogando com o Boa Esporte do Beira-Rio, perdeu 1-0. O técnico Guto Ferreira fala das opiniões e diz que o Internacional regrediu dentro de campo.
Eu sou obrigado a respeitar a opinião, cada um tem a sua, né? E seguir o meu trabalho. Seguir o meu trabalho dentro das minhas convicções, dentro do que eu tenho para trabalhar, né? E buscar soluções sempre. À medida que os resultados venham, as opiniões elas vão mudando. Tudo gira em torno do resultado. Quem acompanha o dia a dia sabe que o trabalho é bem feito e que os resultados, né, que deveriam estar ou poderiam estar numa situação, por ser o Inter mais vencedor, né, ainda não encontrou o seu momento de deslanche.
Pressionado o Guto Ferreira, o Guarani é líder, 22 pontos, o Juventude também tem 22 pontos, mais uma vitória a menos. Em terceiro, o América Mineiro, 19 pontos, fechando o G4, o Vila Nova, 19 pontos. O Inter segue na quinta colocação com 17 pontos ganhos. Rui.
Valeu então, valeu Bruno Mendes. Com a Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional também oscilando muito. Já estão até querendo a saída do Guto Ferreira, o Gordiola.
O problema terrível, é que, né? O trabalho do Internacional, ele não começou bem, né? Então, você, quando não começa bem um ano de trabalho, você tem dificuldade para acertar. O Guto chegou agora, né? E a Série B, ela não é porque um time é da Série A que vai para B que vai dominar. É muito difícil jogar, e cada vez mais difícil. Nas primeiras vezes que os clubes grandes nessa fase de 20 equipes caíram, o Botafogo voltou, o Palmeiras voltou, não foi fácil, existia até uma outra forma de disputa, e agora do mesmo jeito, né? O Vasco já caiu, né, 3 vezes, foi difícil de voltar nas últimas vezes, e o Internacional está passando por esse sufoco aí. Tem time? Mais ou menos, né? Eu acho que é um momento perigoso que o Internacional vive.
O Vasco, 1-13, empatou lá em Curitiba com o Coritiba em 2-2. E o jogo foi um jogo num finalzinho bem emocionante. Fala aí, Luiz Ferreira, do Vascão e do Coxa.
Mandando aquele abraço pro nosso amigo Boina.
O Boina.
Boina que atacou novamente ontem, né, Rui Fernando? Vasco foi no empate com o Curitiba ontem, 2-2. Dois gols do Kleber Gladiador, muitos torcedores do Vasco criticando o STJD pela liberação do Kleber para a partida, conseguiu um efeito suspensivo e acabou tendo que jogar. A situação é a seguinte: o Vasco abriu o placar com um gol de Thales, a gente vai ouvir daqui a pouquinho o Milton Mendes falando dele, o Kleber Gladiador virou e o Wagner, no finzinho da partida, empatou. Foi o primeiro ponto conquistado fora de casa pelo Vasco em todo o Campeonato Brasileiro. O Milton Mendes, ele fala sobre o Thales e também sobre essa partida na Vila Capanema.
Eu fiquei muito feliz pelo Thales, fiquei muito feliz pela performance dele em campo, não pelo gol, mas pelo que ele trabalhou, pelo que ele se posicionou. A gente queria que ele fizesse aquele trabalho de pivô que ele fez muito bem. Então tivemos oportunidades de ampliar no primeiro tempo, mas não conseguimos. Agora, os jogadores dedicaram-se muito, trabalharam muito. Seria muito injusto se nós saíssemos daqui com a derrota. Então, meus jogadores estão de parabéns, lutaram muito, um campo difícil. Sabíamos que no segundo tempo eles iam pressionar, um gol de diferença, então eles estavam tentando bolas aéreas, bolas com dificuldade, sempre colocação entre o zagueiro e o atacante. Então, nos dificultou muito. Feliz pelo ponto, nosso primeiro ponto fora de casa, espero ser o primeiro de muitos.
Tá aí o Milton Mendes falando do Thales, falando do empate contra o Curitiba. O Vasco tem problemas para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, justamente contra o Flamengo. Jean e Douglas receberam o terceiro cartão amarelo, estão suspensos. Técnico Milton Mendes pode ter aí a estreia do Bruno Paulista no Clássico dos Milhões contra o Flamengo, marcado a princípio para São Januário. Quem pode ganhar uma vaga no time também é o Wellington, Rui Fernando.
Ô Jorge Ramos, a gente fez esse jogo ontem, né, lá no, na Vila Capanema, no Dorival Brito. E o Vasco teve a chance, né, de até conseguir a primeira vitória, mas aí o Milton Mendes começou a fazer um monte de alterações estranhas e botou o Vasco atrás.
É, exatamente. Foi o que salvou o Milton foi a falha do goleiro,
do,
né?
Wilson.
Do Wilson, que falhou e permitiu o empate do Vasco, porque ele ia ser cobrado e muito. É. Ele está sendo cobrado ainda, mas menos do que seria. E por causa disso, né? Porque o Vasco venceu por 1-0. Aí levou um empate, ele começou a recuar, o Vasco recuar, tanto que fez entrar o Rafael Marques no lugar do Thales.
Isso.
Isso caracterizou, né, justamente essa preocupação.
Ele tirou defensiva. O Nenê de novo, a galera fica uma fera.
Ele tirou o Nenê, que era o jogador mais perigoso, porque uma falta perto da área, um cruzamento, um escanteio, o Nenê bate muito bem, sabe prender a bola, um jogador, é um talento, né, o Nenê. E ele, né, mais uma vez, foi uma leitura errada, foi salvo pela falha do Wilson a 46 minutos do segundo tempo. E o resultado acabou sendo muito bom para o Vasco, mesmo que não tenha conseguido a primeira vitória fora, fica na sexta colocação, o que lhe dá condição de, se fosse acabar agora, estar na pré-Libertadores.
É isso aí, 1:17. Ele virado, hein? Com o Fred inspirado, fez 2 gols. O Fred, 3 para o Atlético, 1 para o Cruzeiro. E o destaque do jogo, começando com o Galo, você fala, Bruno Mendes.
Pois é, Rui, essa vitória 3-1 que reanimou o Atlético Mineiro dentro do campeonato. O Roger Machado já estava sendo pressionado pelo torcedor atleticano, pela imprensa também, por bons resultados dentro do Campeonato Brasileiro. Começou perdendo, Thiago Neves marcou, mas aí Casares 2 vezes, o Fred... O nosso querido Fred, que passou o Túlio Maravilha, se tornando aí o 5º maior artilheiro de campeonatos brasileiros. O técnico do Atlético, Roger Machado, fala dessa pressão que estava vindo de fora.
Se eu permitir que o ambiente externo, né, me influencie para tomar as decisões, elas podem ocorrer de forma certa ou errada, mas se for errada, eu vou errar 2 vezes, né, porque permiti que o ambiente influenciasse nas minhas decisões. Então, se for para errar ou acertar, eu vou errar com a minha cabeça, como disse o comandante de uma comissão técnica, e com a opinião daqueles mais próximos, né, que estão no trabalho diário. Eu não posso, de forma alguma, permitir que algum comentário ou alguma opinião, ou a opinião do torcedor que é apaixonado, influencie no que eu vou fazer no meu dia a dia, e nem nas tomadas de decisões que eu tomo no decorrer dos jogos ou de um jogo para o outro.
Já pelo lado cruzeirense, o técnico Mano Menezes ressaltou que tomar 2 gols em 1 minuto não pode acontecer no time do Cruzeiro.
No finalzinho, uma falta, um gol, e logo depois um descuido que não pode acontecer. Você não pode tomar 2 gols em 1 minuto num jogo grande como esse, né? Se já tínhamos sofrido um gol que já era, naquele momento, uma hora de não sofrer, porque nos últimos minutos a gente sempre trabalha para a maturidade... Sofrer 2, então, nem pensar, né? E aí tivemos que voltar para o segundo tempo, correr atrás. Acho que retomamos o jogo novamente, não foi só os primeiros 25 minutos que nós jogamos, o segundo tempo voltamos a jogar. Tivemos volume, mas tivemos pouquíssimas oportunidades de chegar lá na frente e converter. E aí numa delas o Atlético puxou um contra-ataque, fez o terceiro e liquidou o jogo.
Tá, então, o técnico Mano Menezes falando dessa derrota cruzeirense. Tava bastante abatido o Mano Menezes, viu, Rui Fernando?
Não é para menos, né? Ganhando de 1-0, toma 2 gols em 1 minuto.
O Mano é um bom treinador, mas ele se perde às vezes no momento de armar a equipe, quando essa equipe não vai bem. E depois nas declarações ele também muitas vezes deixa a desejar. O Cruzeiro vinha numa recuperação boa no campeonato, mas aí acabou perdendo justamente o clássico contra o Atlético Mineiro, que é um rival, né, ali regional, e tem um peso diferente das derrotas contra equipes de outros estados.
1:20. Mengão de volta, 2-0 no São Paulo. O Flamengo é o destaque com o Rafael Monteiro. Fala do Mengão aí, quais são as outras informações legais aí do rubro-negro carioca?
É, a informação é que o Flamengo já tem que virar a chave na próxima quarta-feira, estreia na Copa Sul-Americana, enfrenta o Palestino, mesmo o Palestino que no ano passado eliminou o Flamengo nas oitavas de final. O Flamengo venceu fora no ano passado por 1-0 e depois perdeu dentro de casa no estádio Kleber Andrade pelo placar de 2-1. Então o Flamengo tem que mudar esse panorama, mas o técnico Zé Ricardo ontem já disse que vai fazer algumas alterações. Vamos escutar o técnico Zé Ricardo falando sobre o que ele pensa para essa partida contra o Palestino.
Bem, sobre a viagem, possivelmente alguns atletas não irão a Santiago, mas vamos definir isso ainda 100% a partir do retorno dos atletas. Está todo mundo preparado amanhã para se apresentar de manhã e pronto para a viagem. A partir dali a gente vai fazer a definição dos atletas.
É, agora falando sobre o time que viaja, ou melhor, vamos dizer os jogadores que vão ser poupados pelo técnico Zé Ricardo. O Flamengo já está a caminho do Chile, já está a caminho do aeroporto internacional do Galeão. Juan, que não jogou nessa partida contra o São Paulo, ele sentiu dores musculares contra o Santos, não viaja. O Pará, que tem uma entorse no joelho, também não viaja. O Rodolfo, Trauco, Márcio Araújo, Diego e Guerreiro, todos foram poupados também não vão viajar, assim como o Matheus Sávio e o Ederson. Mas Matheus Sávio e Ederson não são titulares.
Qual é o time, então, provável?
Do Flamengo. Ó, os relacionados pelo técnico Zé Ricardo: Thiago, Muralha e César, zagueiros: Hever, Rafael Vaz e Léo Duarte, laterais: René e Rodinei. Os meias: Cuéllar, Arão, Rômulo, Mancoedio, Everton e Everton Ribeiro. E os atacantes: Vinícius Júnior, Viseu, Paquetá, Berrio, Leandro Damião e Gabriel. É com esse elenco que o Flamengo viaja para o Chile para enfrentar o Palestino no estádio La Cisterna. Para a gente finalizar o noticiário do Flamengo, o Adrian, jogador atacante do time do Flamengo, ou melhor, ex-jogador do Flamengo, rescindiu o contrato, está a caminho, na verdade, do Sion, da Suíça, jogador que foi revelado pelo Flamengo, da base do Flamengo, teve no Nantes, da França, voltou para o Flamengo, não se firmou. Como o contrato dele ia até o final do ano, o Flamengo rescindiu amigavelmente o contrato do jogador, que deve estar se apresentando em breve no Sion da Suíça. Rui Fernando?
Tá certo, valeu, Rafa. Ô Jorge, tá de bom tamanho esse time aí que o...
Tá.
Tá? Pra ganhar do Palestino?
É, o Palestino tá tranquilo. Tem essa escrita aí, né? Que o Palestino eliminou o Flamengo, mas é outro momento. O Flamengo tem um elenco muito bom, que muitos jogadores vão ficar por aqui, mas o time que vai é bom também. Dá pra fazer frente ao Palestino sem dúvida nenhuma. Agora tem que jogar a sério, tem que entrar com vontade, porque sempre na casa do adversário é um jogo mais difícil. Mas o Flamengo tem amplas possibilidades de vencer.
1:23.
Momento estádio.
Ô Wagner Gomes, dupla brasileira conquista o ouro na Croácia.
Exatamente, o Brasil mais uma vez fez história no circuito mundial de vôlei de praia. O Pedro Solberg e o Guto saíram do country em cota para conquistarem a medalha de ouro no Major Series de Porec. Foi ontem esse jogo, venceram os italianos Nicolai e Lupo por 2-1. E de quebra o Alisson e o Bruno Schmidt venceram os russos também por 2-0, ficando aí com bronze e fechando o pódio na Croácia. É a terceira vez que a equipe sai do country cota para conquistar o título de uma etapa. E a segunda dentro da família Solberg também. Antes, a irmã dele, a Carolina, conquistou a mesma proeza junto com Maria Elisa. Então, o Brasil aí, no vôlei de praia, vai muito bem, ô Rui. Isso é verdade.
Tá legal, tá bacana, parabéns. Olha aqui, Brasil encerra Mundial de Taekwondo sem medalhas.
Diferente do vôlei de praia, o Brasil encerrou a participação desse Mundial de Muju na Coreia do Sul com as eliminações de Júlia Vasconcelos até 62 quilos, João Pedro Chaves até 80, logo na primeira fase das suas respectivas categorias, e o país volta para casa sem medalhas, coisa que não acontece desde o Mundial em 2011, Rui. Taekwondo está precisando aí surgir alguns atletas. O problema é que a gente não tem uma massa grande de atletas nessa área do Taekwondo, o que fica difícil, né? De vez em quando tem que surgir um virtuoso aí para poder ganhar a medalha.
Tá certo, Wagner. Amanhã tem mais, então. Um abraço.
Tem mais.
Valeu. 1:25. É, e logo mais tem Fluminense na Nacional, na Rede Nacional de Rádios. 20h, a bola rola no estádio Julito Coutinho. Fluminense Chapecoense, a melhor transmissão será do que inflama a galera. Ricardo Mazella. O que não deixa dúvida. Jorge, o que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
E o Jorge Vamburga no plantão da informação. Quem esteve no CT do Fluminense nesse final de semana que passou foi o Thiago Silva. Ele foi lá, visitou a rapaziada, juntamente com o Marlon. O Thiago Silva, que é do PSG, e o Marlon, que é do Barcelona. Os dois estiveram revendo os ex-companheiros no CT, Pedro Antônio. O técnico Abel Braga ainda não confirmou oficialmente o time do Fluminense para o jogo contra a Chape, logo mais, no estádio Julito Coutinho. O Léo, e a importância, né? O que representa voltar a jogar em Edson Passos?
Sim, a gente também está jogando bem no Maracanã, mas independente de onde seja, a gente tem que fazer a diferença, tem que jogar. E lá também a gente está acostumado um pouco, né? Como você falou, a gente jogou alguns jogos lá e fomos bem. E agora é focar nesse jogo aí que vai ser importante para a gente, dar uma sequência boa aí no Campeonato Brasileiro.
É, e o Sornosa? Depois da cirurgia no tornozelo, ele se machucou sozinho, né, no dia 21 de maio, quando o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 2-1 lá no Independência. E o Sornosa já tirou o gesso e já começou o trabalho de recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo. A tendência é que em agosto o Sornosa já tenha condições de retornar ao meio-campo do Fluminense. Jorge Ramos, faz falta o Sornosa, hein?
Muita, muita falta, né? Um jogador que caiu muito bem, se encaixou muito bem ali no Fluminense, o esquema que o Abel desenvolveu. Está fazendo muita falta. E quando voltar, né, vamos ver se ele vem, né, com a mesma disposição, a mesma qualidade que apresentou. Sempre há uma expectativa nesse retorno. Vem de uma cirurgia, o jogador às vezes, né, não consegue se adaptar imediatamente. Mas é um jogador que o torcedor gostou, se encantou e sente falta.
Ô Bruno Mendes, faz um balanço aí, um pacotão do futebol do Nordeste. Teve a vitória do Sport 1-0 sobre o Furacão, o empate do Bahia com o Vitória no Bavi. Faz aí aquele pacote nordestino, Bruno Mendes.
Olha só, Rui, no clássico Vitória e Bahia, o grande destaque do jogo foi o goleiro Jean, que acabou fazendo muitas defesas, realmente chamou atenção, vem chamando atenção esse goleiro do Bahia, e foi o grande nome do jogo ontem lá no Barradão, jogo que terminou 0-0. E na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Atlético Paranaense por 1-0, gol do Diego Souza de pênalti. Problema que o lance foi irregular. O árbitro Graziane Maciel Rocha, que é do Rio de Janeiro, viu um pênalti inexistente, a bola bateu na cabeça e na coxa do jogador do Atlético Paranaense, mas ele viu o pênalti, acabou confirmando, e aí o Sport venceu 1-0, mais uma vitória pro Professor. Continua o projeto lá em Recife, viu, Rui?
O Professor vem aí com vitórias seguidas, né, na frente do Sport. O Jean ontem fechou o gol, hein? Como defendeu o goleiro do Bahia, hein, Jorge Ramos?
Foi uma atuação antológica do Jean. Agora, essa questão da arbitragem é impressionante, né, porque todo mundo falou para ele que ele tinha errado, né? Ele não podia ouvir os seus auxiliares ali, são agora, não é mais trio de arbitragem, é um sexteto de arbitragem, justamente para evitar, minimizar a possibilidade do erro. Mas aí ele chama para ele, né, a decisão sem consultar, acabou se dando mal e provavelmente vai pegar um gancho.
Até amanhã, Jorge Ramos.
Um abraço para você e a todos.
Valeu, Luiz Ferreira. Um abraço para o Bruno Mendes também, direto de Brasília, na Nacional Brasília. Termina aqui mais um Bate-Bola. Você vai ficar ligado logo mais. Fluminense Chape, às 20h, a bola rola. Mazella, Jorge Ramos, com Maurício Costa e o Jorge Vamburgue. Segue a programação da Nacional. Tchau!